Estas ministrações da palavra quanto aos fundamentos, temos sempre começado convidando os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 17, nós lemos a respeito das pessoas a quem as palavras do versículo 27 foram ditas. Mas vamos ler primeiro estas palavras do versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Quem mandou chamar foi Paulo. Mandou chamar os presbíteros para que ele continuasse a sua missão apostólica em relação ao presbitério daquela cidade. E é para eles que ele diz as palavras do versículo 27, 26 e 27. Ele disse, porque tudo isto é do conhecimento do rei, capítulo 20, versículo 26 e 27. Eu leio aqui na Bíblia diretamente para os irmãos. Portanto, eu vos protesto, diz Paulo, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. E agora ele diz por que ele se considera limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Isso quer dizer que, na palavra do apóstolo, que a igreja tem que conhecer todo o desígnio de Deus, não algumas partes. É importante, portanto, a assiduidade da igreja na leitura, na meditação e na oração a respeito da palavra de Deus que está neste livro abençoado, a Bíblia Sagrada. E nenhuma geração na igreja pode se firmar sem conhecer o desígnio de Deus. O que é que Deus quer? Para onde Ele está conduzindo o seu povo? O que é que Ele deseja fazer? E na continuidade desta meditação, que temos feito uma vez por mês com os irmãos, hoje nós queremos falar sobre sinais evidentes do retorno de Jesus, o Senhor, a volta dele. E para hoje nós temos então dois textos, tirados do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35. É Jesus quem fala. Vamos ler todos juntos? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Só as irmãs podem ler de novo. Agora nós, os homens, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E o outro texto, no mesmo capítulo, está no versículo 42. Vamos ler juntos? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Capítulo 24 de Mateus é um dos textos em que Jesus fala do tempo do fim. Há muitos lugares na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que falam do tempo do fim. Nós não vamos fazer um estudo aqui, quero esclarecer isso aos amados, nós não vamos fazer um estudo da sequência disso que os mais entendidos lá da teologia dizem que é escatologia, quer dizer, o estudo das coisas do fim. O presbitério não está fazendo, por meio desta palavra que estou trazendo, não vai fazer um estudo das coisas do fim, da ordem que os eventos vão acontecer, não é nada disso. Nós vamos falar só de um tema, os sinais que são bem evidentes na Bíblia do retorno de Jesus. Acho que nós devíamos aplaudir o Senhor que nos deu sinais. Antes de entrar nisso, quero ler alguns textos com os irmãos que nos revelam na palavra dos evangelistas e dos apóstolos a importância desse assunto, o retorno, a volta de Jesus. Vamos começar com a leitura de 2 Pedro 3, de 1 a 10. Vou pedir o auxílio de Ismael aqui comigo na leitura destes textos. E estou fazendo isso porque eu creio que o nosso ministério na igreja, o serviço, o ministério que nós chamamos de ministério, mas é serviço. Aqui no Brasil só tem dois tipos de ministério, como eu tenho dito para os presbíteros. São os da Igreja Evangélica e os da Dona Dilma. Não sei por que sempre, quando fala das coisas do reino, tem que exaltar os homens. E é interessante que quando é dos diáconos, aí na Bíblia aparece serviço. E quando é dos apóstolos, aí é ministério. No mesmo capítulo, três versículos de diferença tem esse fenômeno. Mas os irmãos saibam que toda vez que aparece ministério, apenas quer dizer serviço. Tem serviço de todo tipo. Tem serviço de ajudar as crianças, que os irmãos estão ajudando lá. Tem serviço da oração, tem o serviço de evangelismo, tem serviço de cuidado da igreja local, tem o serviço dos diáconos, dos presbíteros. Tem tudo serviço. Amém? Está bem entendido isso? Então, quando aqui falarmos de ministério, não se impressione muito. É a mesma coisa que tudo quanto é outro serviço. Só que quando é para Deus, tem uma coisa que tem que aparecer. A unção do Espírito Santo. Amém? Então, vamos ler. 2 Pedro 3, de 1 a 10.
Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão por estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tá bom. Não consegui frear.
O Ismael, se eu não interrompo, ele vai ao Apocalipse. Mas está bem, Ismael. Estou brincando um pouco, porque nosso empenho não é fazer sessão solene para ler a Bíblia. Nós não precisamos fazer uma sessão solene. Estou convidando o Ismael para me ajudar. Na terceira, quem é que vai excluí-lo? Não tem ninguém para excluí-lo. Assim, tenho estado muito empenhado em cumprir uma coisa que eu tenho dito para a igreja que nós temos que fazer sozinho. Nunca mais. Tem gente que gosta de fazer o serviço do reino sozinho, para aparecer, mas nós não. Sozinho, vamos dizer todos, sozinho, nunca mais, nunca mais. Deus quer que nós andemos juntos, especialmente quando estamos meditando sobre o retorno do seu filho. Aí vamos estar com ele, e aí nós vamos dizer assim para ele: e nós dizíamos, Senhor Jesus, sozinhos nunca mais. Tu sempre estivesse conosco, agora é a hora de nós estarmos visivelmente contigo. Sozinho, sozinho, nunca mais. Em Lucas, no capítulo 12, o versículo 40. Vamos ler todos juntos? Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É interessante que essa palavra de Jesus diz, ele tomou para si um título. Jesus tomou para si um título que ele tirou do profeta Ezequiel. No livro de Ezequiel está uma designação do Senhor com esse título de o Filho do Homem. E Jesus gostava muito dessa expressão e aplicou a si mesmo. Ele fazia questão de ser um homem. Ele, penso eu, que nem imaginava o que era assumir o nosso pecado. Que é uma coisa tão terrível para Deus, o pecado, que Jesus nem imaginava o que era assumir, e não apenas assumir assim para nos substituir, porque a palavra diz que Deus, aquele que não cometeu o pecado, Deus o fez por nós. Aqui há um mistério que um dia Deus vai nos revelar plenamente. O que é ele ser feito pecado por nós. O nosso mundo de hoje despreza o Senhor Jesus. Natal é substituído, Jesus é substituído por um boneco de roupas vermelhas e um barrete na cabeça. Mas ele veio porque Deus nos ama. Diga assim: eu quero celebrar o Natal. Diga para quem está ao seu lado: no Espírito Santo, eu quero celebrar o nascimento do meu Senhor. Num dos nossos livretos diz uma coisa que precisa ser corrigida. Os irmãos, tomem nota, os discipuladores especialmente. Alguém conversando, gostaria que prestassem atenção. Um dos nossos livretos diz que Jesus é um ser eterno. Isso não é a verdade. O Verbo de Deus é um ser eterno. Mas Jesus nasceu em Belém. Ismael fez muito bem quando nos convidando a trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos, fez muito bem em ressaltar o que aconteceu no nascimento de Jesus. Pela primeira vez o céu se abriu com um coral cantando. E tanto quanto eu posso ver nas escrituras, é possível que haja uma outra referência na Bíblia, mas não desta maneira. O céu se abriu e um coral tremendo de anjos apareceu cantando. Uma coisa tremenda. Foi o único Natal em que o céu se abriu e veio um coral celestial cantando. O nosso cântico aqui fica lá embaixo. Já imaginaram um coral? Que bom que desaparecesse esse fogo aqui, todo o prédio, e nós pudéssemos contemplar um coral cantando. Mas que maravilha! Mas nós vamos ouvir isso. E nós vamos ver isso. Amém? Aleluia! Mas há uma coisa que é muito importante no Cântico dos Anjos. Ele disse hoje, ele não disse assim: hoje nasceu o Salvador. Eles não disseram isso. Eles disseram: hoje vos nasceu o Salvador. Nasceu para vocês? Para quem eles estavam cantando? Para um grupo humilde de ministros. Agora eu vou usar essa palavra para ele. Serviçais. Que estavam cuidando do rebanho, dos rebanhos na vigília da noite. Alguns comentaristas dizem que era a gente mais mal paga dos pastores, eram aqueles que faziam a vigília da noite. Os mais pobres. Eu não posso confirmar isso, porque, a não ser pela palavra desses comentaristas, mas foi para eles, os pastorezinhos, lá de 2000 anos atrás, que Deus resolveu se manifestar assim. Sabe por quê, amados? Porque Deus ama o pequeno. Deus ama o pequeno. Quem quer ser grande, sai do plano de Deus. Quem quer aparecer, sai do plano de Deus. Quem quer ser o tal, sai do plano de Deus. Deus ama o pequeno. Ele estava cuidando de 12 homens que nós chamamos de apóstolos. Os apóstolos de Jesus. Aí ele colocou uma criancinha pequena no meio deles e disse para os seus apóstolos: se vocês não se converterem, não se tornarem como uma criança assim como esta, não podem entrar no reino. Eu não vou fazer a pergunta, mas me deu vontade de fazer. Quem aqui quer ser pequeno? Eu não vou fazer pergunta, a não ser assim, para cada um meditar no coração. E como eu pergunto para mim mesmo. Mas se eu continuar falando assim como estou falando, não vou chegar nunca nos sinais da vinda do Senhor. Então vamos apressar a leitura, Ismael. Temos mais leitura. No Evangelho de Lucas, no capítulo 21, os versículos de 29 a 36, Ismael.
Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que tem de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem.
Há duas coisas que em todas as advertências de Jesus aparecem. Duas coisas. E uma delas é vigiar. E o nosso querido Tom, no sábado passado, nos trouxe uma palavra que certamente eu não vou esquecer mais. Foi uma palavra que veio do céu para nós. E foi sobre as virgens sábias e as virgens nécias. E do centro dessa palavra foi a expectativa que Deus tem conosco, que nós vigiemos. São duas coisas que estão juntas. É para vigiar e orar. Agora nós temos duas coisas aqui: vigiar e atentar à palavra. Porque Jesus diz, quando fala sobre os últimos acontecimentos nesta história da qual fazemos parte, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Se ele disse que ele vai voltar, é certo que ele vai voltar. Amém, irmãos? É certo. Aguardamos a sua vinda com grande expectativa. Paulo falou bastante sobre isso também, e nós vamos ler um texto em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11.
Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Portanto, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é à noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e amor, tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por todos nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo.
Estas palavras que Ismael leu para nós, nos falam todas elas da importância desses fatos do fim, e muito particularmente o fato do retorno certo de Jesus a esta terra. Então agora nós vamos ver as evidências desse fato. Primeiro quero falar um pouco sobre Israel. Israel nasceu num só dia, segundo a palavra de Deus, em Isaías 66, 8. Diz o profeta: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. É interessante que vocês conhecem suficientemente a história bíblica e lembram que Israel, por suas desobediências, que não foram poucas, sofreu muito na sua história e acabou num desterro final. Deus espalhou seu povo por toda a terra. Mas é interessante que, como a profeta diz que ele nasceu num só dia, Israel renasceu também num só dia. No ano de 1948, a Organização das Nações Unidas, interessante, estava sendo naquele dia presidida por um gaúcho lá da fronteira, Oswaldo Aranha, estava presidindo a ONU, e por voto dele, de Minerva, o voto que decidiu, Israel foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas como uma nação que renascia. Os irmãos sabiam disso? Muito interessante. Estamos muito ligados com Israel por causa disso. Mas as nações, historicamente, têm se revoltado contra Israel. Existe um grupo de nações dominadas por uma determinada ideologia que anunciaram por todos os meios de comunicação, chefiados pelo Irã: Israel precisa desaparecer. Na Apocalipse 16, 14, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Há uma previsão profética de que haverá uma batalha, faz parte dos eventos do tempo do fim, no Vale de Jezreel, das nações contra Israel. Mas nós podemos ver que, com uma exceção muito limitada de 1, 2, 3 países do mundo, Israel sempre está sendo mal visto pelas nações da terra. Eu fiquei espantado em Israel quando lá estive. Hoje Israel renasceu como nação de uma tal maneira, vocês imaginem só isso. Um povo que teve que irrigar o deserto para poder plantar, exporta de avião frutos, vegetais e flores para os mercados da Europa. Os aviões atravessam o Mediterrâneo e entram pelo sul da Europa e vão à Itália, à França, à Espanha, à Portugal e os outros países daquela região, pondo produtos que eles conseguiram plantar no próprio deserto. Quando nós estávamos chegando de viagem perto do Mar Morto, o guia que estava com... era um israelita que estava nos orientando, estava sentado perto de mim. Nesta hora eu perguntei para ele, por que aquelas lagoas perto do Mar Morto? Eu perguntei duas coisas. Por que as lagoas? Como é que essas lagoas apareceram? Ninguém sabe. Foi a resposta que ele me deu. Ninguém sabe. Mas e a água dessas lagoas? Que tipo de água é? Água doce. Mas como é que aquelas lagoas podem ter água doce aqui tão perto do Mar Morto que vai... Pois é, ele diz, está desaparecendo o Mar Morto, cada ano baixa o nível do Mar Morto, cada dia é mais baixo o nível do Mar Morto. E essas lagoas são de água doce. Os irmãos tirem as conclusões que quiserem, mas essa nação é amada pelo Senhor. E nós temos palavra que diz que ela é a menina dos olhos do Senhor. Vamos ler Ezequiel 36, 19. Moacir, agora é a tua vez de ajudar aqui.
Ezequiel 36, 19. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos, e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra.
Isso aconteceu, amados, na nossa geração. Esse é um sinal tremendo que nós estamos no tempo do fim, porque estamos se realizando com detalhes as promessas de Deus para nós. A volta de Israel é uma coisa extraordinária. Há um texto nas Escrituras de um dos apóstolos que diz assim, falando sobre Israel: todo o Israel será salvo. Capítulo 11 de Romanos, versículo 26. E diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento, em parte, a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Deus está lidando com os gentios, está lidando conosco. E esperando que alguma coisa aconteça conosco. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. O libertador é Jesus, que vai afastar as iniquidades de Israel. Aleluia! Aleluia! Jesus! Quando estivemos, Liginha e eu, com o Asaf, estava junto conosco em Israel, no ano de 2010, o Asaf foi se encontrar num dos dias que estávamos lá, com um grupo de judeus messiânicos. Eu perguntei, o Asaf me confirmou que estão firmes na fé. Sim, crescendo. Um dia todo Israel, porque a palavra de Deus não falha, todo Israel será salvo. E o fato de que hoje em Jerusalém se congregam judeus messiânicos é um sinal do tempo do fim, porque isso não aconteceu centenas e centenas de anos, até milhares de anos. É a nossa geração que está presenciando isso. Esse é um sinal tremendo do tempo do fim. E agora, pelo próximo sinal, provavelmente eu posso ser preso e levado para a cadeia. Não estou preocupado com isso, contanto que seja por amor do Senhor. Nós vivemos a geração homossexual. Nunca houve, sempre houve homossexualismo. A gente vê que aqui na Bíblia fala, lá entre o povo israelita, Deus teve que dar mandamentos a respeito disso. Diz: o homem não vai se deitar com o homem. Está bem claro na Bíblia, em vários lugares. E as palavras dos apóstolos são muito claras sobre isso. Romanos 1, 26, 27.
Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro.
E nós sabemos que as punições estão acompanhando o pecado. Milhares de pessoas, especialmente na África, mas por todo o mundo, milhões de pessoas têm morrido com AIDS. E o principal responsável pela disseminação dessa doença é o homossexualismo. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: eu amo os homossexuais e sou como os homens de Deus que escreveram esta passagem e as outras que vamos ler. Eu sou contra o homossexualismo e a nossa igreja precisa estar orando a respeito disso, porque é coisa muito séria. A infiltração da ideologia homossexual está penetrando o nosso governo, e a cartilha que é planejada pelo governo para mandar para as escolas é um estímulo para que as crianças entrem nisso, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10.
Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.
Sodomitas quer dizer os que praticam relações homossexuais. Bem claro isso. Por esse pecado foi destruída a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra por Deus. Gálatas 5, 19 e 20.
Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções.
Eu disse há pouco que eu amo os homossexuais, porque Jesus me tirou do pecado. E aqui tem uma lista em que o pecado da impureza sexual está no meio de uma porção de coisas. E nós temos que ter amor por eles, porque Jesus morreu por nós, morreu por eles. E porque Jesus nos salvou, nós não temos nenhum direito de apontá-los e fazer qualquer coisa contra uma pessoa que tem esse problema, a não ser ajudá-la com oração e advertência amorosa pela palavra de Deus. Repito, nós temos que amar os homossexuais e detestar, porque Deus detesta a homossexualidade. Ele não fez homem e homem, não fez dois homens, ele não fez duas mulheres, ele fez um homem e uma mulher. Mas este é um sinal muito evidente. Hoje chega a ser constrangedor você ligar um computador e ver na primeira página do que qualquer uma desses mediadores, desses que comunicam as imagens que alcançam a nossa casa, é muito difícil você não ver um homem beijando outro homem, uma mulher beijando outra mulher, ou referências aos que fazem estas coisas. Nós podemos beijar uns aos outros aqui, mas é diferente. Não é com lascívia, é com pureza. Isso acontece por causa de uma coisa que é outro sinal do nosso tempo do fim. É o espírito de engano. A primeira coisa que Satanás fez depois que Deus criou o homem e a mulher foi enganar. Ele é um enganador. Chega a ser até uma ironia que depois de 2000 anos, nós, depois de Jesus, nós pensemos na origem da família com temor e tremor pelo que está acontecendo. O espírito de engano entrou com uma força tão grande. E pode ficar certo que o inimigo é que está fazendo isso aí. Os irmãos, não se assustem. Pode ficar certo, amados, que se alguém quiser ser do Senhor, tem que estar pronto para sofrer. Se não está pronto para sofrer, não está pronto para ser companheiro dele. Se assim fizeram ao vosso mestre, assim farão aos discípulos do mestre. Se alguém quiser sofrer como ele sofreu, assim herdará o reino que ele já prometeu. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 9.
Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-os à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, de juízo.
O que, que os irmãos dizem? Eu lamento dizer que o púlpito cristão também é responsável e entra nessas palavras fortes de Paulo aos Tessalonicenses. Ouve-se pregar um evangelho de conveniência por toda parte. Jesus é bom, Jesus abençoa, Jesus quer te fazer feliz, e tudo isso é verdade. Mas prega-se um evangelho sem arrependimento do pecado, um evangelho sem cruz, um evangelho sem Jesus. Vamos orar? Vamos orar aqui, vamos parar e vamos orar. João Nelson, quer nos dirigir em oração, querido?
Senhor, colocamos nossas vidas diante de Ti. Todo o tempo queremos estar vigiando, orando, orando e vigiando, Senhor Deus. Para escapar de todas essas coisas, Senhor Deus. Que breve Tu vens, Senhor Deus. E nós queremos, Jesus, seguir o Teu caminho, Senhor. Porque Tu és a verdade, Tu és a nossa vida, Senhor Deus. Abençoamos as famílias da igreja, os pais, os filhos, os nossos pequeninos. E, Senhor, e queremos todos amar a Tua palavra e guardar a Tua palavra, Senhor Deus. Andar na contramão desse mundo, Senhor, e ser um povo Teu, exclusivamente Teu. Povo santo, Senhor Deus. Povo, Senhor, de propriedade exclusiva do Senhor. Continua ministrando o nosso coração, Senhor Deus, quebrantando nossas vidas. Queremos viver para o louvor da Tua glória. No nome de Jesus.
Rogamos-te, Pai, que resgates muitos do espírito de engano, livrando-os das maldições que acompanham a esses enganos e trazendo-os para o reino de Teu Filho, o Seu reino de amor, de verdade, de retidão e de justiça. Um outro sinal, queridos, evidente na Bíblia, nas Escrituras, é sobre a multiplicação do saber. Não é preciso muita palavra sobre isso. Todos nós sabemos que o saber tem se multiplicado mesmo. Daniel 12, 4.
Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará.
Aqui é uma coisa que nós ficamos espantados com o saber hoje. Eu contei para um grupo de irmãos aqui que um dia espantado com algumas coisas que eu ouvia da teoria da relatividade, eu comprei um livrinho, não muito grosso, era um livro fininho e convidativo sobre a teoria da relatividade. E era intitulado O ABC da Relatividade. Eu li 20 páginas, não entendi nada. É, mas não é tudo relativo, porque a graça não é relativa. O pecado não é relativo. E nada pode impedir que a graça de Deus venha sobre o pecador. Mas, quando eu li aquele livrinho e vi que quem estava falando era uma pessoa que conhecia o que estava dizendo, e algumas coisas, até alguma coisinha assim de leve, eu peguei, mas muito de leve, aquelas fórmulas não entendi nenhuma. Eu fiquei pensando, mas como o saber se multiplicou? Ainda no tempo de nossa vida, neste tempo, há uma coisa interessante que a Bíblia fala sobre o saber. 1 Coríntios 8, 1 a 2.
No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber.
É muito interessante, porque parece uma contradição no texto, mas está dizendo que o saber ensoberbece. É bom fazer a distinção entre saber e ser sábio. São coisas bem diferentes. Quem sabe muito acumula conhecimento, que aprende. O saber é aprendido. A sabedoria é revelada. Os irmãos anotem. Bom conversar no grupo de discipulados sobre isso. Não ficaríamos tão entusiasmados quando um dos nossos jovens consegue entrar para uma universidade. Eu penso que há motivos para alguma alegria. Eu até me alegrei quando os meus filhos foram para a universidade. Mas não nos alegremos demais com isso, não. Porque o saber, quem é que diz a palavra? O homem de Deus, saber ensoberbece. Vocês querem ver como é que se recebe sabedoria? Vamos ouvir Tiago 1, 5. Eu estou apenas lendo a palavra de Jesus ou dos apóstolos.
Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Até aqui.
Aí, Tiago 1, 5. Aí fala sabedoria, você busca do Senhor, ele te revela. Por muito tempo ficava inquieto, tenho compartilhado com alguns irmãos isso, né? Mas compartilho com todos vocês, eu ficava inquieto com o que aprendi no seminário, sobre a graça. E aprendi que a graça é o favor de Deus imerecido. Eu comecei a me perguntar, e não foi há muito tempo atrás, não, comecei a me perguntar, será que a gente tem alguma coisa que recebe de Deus que merece? Qual é a resposta de vocês? Tem alguma coisa que merece? Não merece nada de Deus. Nós não merecemos nada de Deus, nem o pão que comemos. E é por isso que temos que agradecer. Jesus disse que para nós orarmos assim, o pão de hoje, nós te agradecemos, Senhor, o pão de hoje, pedimos e recebemos por causa do seu amor. E ele é tão bondoso que ele manda a sua chuva sobre justos e injustos. E alguns injustos não comem pão, eles só comem bolo. Eles só comem coisas preciosas, coisas ricas. Os que exploram as pessoas, que exploram os pobres, são os que vivem bem aqui deste mundo, nas coisas deste mundo. Mas tudo que vale a pena receber, nós recebemos de Deus. O que os irmãos dizem? Não esqueça, a sabedoria vem por revelação. À noite eu estava tão preocupado com a definição recebida de graça. E falei com o Senhor. Senhor, nós estamos... Eu recebi essa definição de graça, que é um favor imerecido, e eu sei que é imerecido. Mas essa definição parte do que nós somos. Nós não merecemos mesmo. O que é, Senhor, para ti a graça? Mas fechei os olhos e dormi aquela noite sem ter recebido resposta. E conto isso para glorificar o Senhor. Se você busca, ele vem ao teu encontro. Se você precisa saber, ele te ensina. Se você tem carência de qualquer coisa, você fala com ele, porque ele é o supridor da sua vida. Passei aquela noite dormindo, esperando que um dia Deus me respondesse. De manhã me acordei com uma voz dentro do meu coração que dizia bem assim: a minha graça é o meu amor em atividade. Não é o meu amor como sentimento, é o meu amor agindo. Aí comecei a ver que todas e quaisquer situações que nós imaginemos, que nós dizemos foi a graça de Deus, é porque o amor dele agiu. Até quando nos acontecem coisas tristes, e nós sabemos, como aconteceu com a querida família, que Deus deu o Rafinha para o Davi e a Gabi. Mas eles estão dizendo na sua atitude para com Deus: o Senhor o deu e o Senhor o levou, bendito seja o nome do Senhor. Mais alguns sinais. Natureza abalada. É interessante isso da natureza abalada. Lucas 21, 25 a 28. Isso são palavras de Jesus. Hein?
Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima.
A exortação apostólica é que quando começar a acontecer estas coisas, levantai a vossa cabeça, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E a redenção, é bom explicar isso, assim, mas eu já sou redimido, eu já sou salvo. Não esqueçam, amados, que a nossa salvação não é apenas a justificação. Depois da justificação vem a santificação. E depois da santificação vem a glorificação, a transformação do nosso corpo para ser a semelhança do corpo de Jesus. Nós estamos num processo. Uma coisa já aconteceu. Fomos justificados e temos paz com Deus. Amém, amados? Mas que amém fraco. Amém?
Amém.
Esse é o amém. Porque Deus fez isso conosco, que maravilha. Mas Ele está operando uma outra coisa, está nos separando de toda forma de pecado, e isso significa nossa santificação. E aqueles que perseverarem até o fim vão ser transformados, seu corpo será glorificado. Interessante, a justificação é no espírito. A santificação é na alma. Atinge a minha vontade, os meus sentimentos, as minhas emoções, mas especialmente a minha vontade e o meu pensamento. Começo a ter a mente de Cristo. Isso é nesse processo de santificação. Mas a glorificação um dia ainda vai acontecer. E até a natureza espera, geme, até agora, diz o apóstolo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Vocês e eu. Os filhos, quando nós formos manifestados, então toda a natureza será redimida. É interessante, eu tenho aqui comigo que saiu na revista Impacto, eu não vou ler para vocês, mas é uma ficção de uma família redimida no milênio, família conversando no milênio. E as crianças espantadas, porque o bisavô delas disse, pois é, lá no meu tempo de jovem, os homens matavam animais e comiam. E havia umas empresas chamada açougues, que comercializavam a carne dos animais. Não quero desanimar o churrasco de ninguém. Esse é que está lá na coisa. As crianças ficaram espantadas, mas como eles comiam os animais? E sabe por que eles ficaram espantados? Porque os lobos e os cordeiros, eles viram juntos. No milênio, é isso que o autor da historinha, uma ficção, quis ensinar, o lobo e o cordeiro estão juntos. Nenhum passarinho morre, não existe mais passarinho para morrer, acabou a morte. Os animais não morrem, como é que vamos ser alimentados? Isso é com Deus, não é comigo. A Bíblia não fala, mas que nós vamos ser alimentados, vamos. O Moacir Oliveira tem dito muitas vezes, né? Tem algumas coisas maravilhosas para a gente comer no céu. Eu não sei o que é. Você sabe, Moacir? Moacir?
Vai ter muita coisa boa lá, viu?
E vou terminar assim. Primeiro é que Deus está no controle de tudo. E esse é um sinal para os que creem. Deus está no controle de tudo. 2 Pedro 3, 7 a 13.
Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia.
Porque não vai mais existir tempo. Acabou o tempo. Com Deus na eternidade não há tempo, Ele é eterno. A eternidade não é um tempo sem fim, a eternidade é o contrário do tempo. Não vai haver tempo. Deus não é, não era, Deus é. Deus não será, Ele é.
Aleluia.
Que coisa linda.
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça.
Amém. Amém. Queria ainda falar de um sinal que eu creio que está se realizando de modo pleno. Jesus diz que um sinal do tempo do fim é esse, né? Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho está alcançando nações completamente fechadas. Fiquei sabendo agora, lendo um livro que um irmãozinho lá de Niterói me emprestou, sobre a Coreia do Norte, o país, um dos países mais fechados ao evangelho nesta geração, não pode continuar fechado, não pode continuar fechado. O evangelho está entrando nas casas e está usando os nossos irmãos convertidos de um outro país, um país de ideologia comunista, a China. Está usando os irmãos na China convertidos aos milhões neste tempo. Está usando os irmãos para penetrarem com o evangelho na Coreia, de uma maneira, na Coreia do Norte, porque a Coreia do Sul dá plena liberdade para os discípulos, testemunhando que em todo canto, na África, por tudo quanto é lugar, o evangelho já foi pregado. Na Ásia está sendo pregado por toda parte. O Nilsson foi pregar o evangelho lá no norte da Noruega. O evangelho está sendo pregado em toda a parte. Este sinal está se cumprindo e nós somos gratos a Deus pelo seu amor e por este sinal ser realizado na nossa geração. Agora os irmãos vão abrir no último texto que eu mesmo quero ler. Obrigado, Moacir. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Vou começar com o versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. E agora vai dizer como é que serão os homens do tempo do fim. Eu quero dizer para os amados que eu cotejei essa lista com as outras que tem na Bíblia a respeito do homem. Homem e mulher, evidentemente, nós seres humanos. Não tem nenhuma lista pior do que esta. Esta é a pior lista que existe. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Na linguagem dos jovens, eles se acham. Arrogantes. blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, quer dizer, não tem amor, não tem afeição, implacáveis, duros, né, de coração, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E agora ele começa uma segunda fase da sua palavra profética, porque ele entra na igreja. Isso é duro, não é, João? Tendo forma de piedade. Eu quero dizer para os amados que eu sou muito entusiasmado na hora dos louvores. Agora, quando eu tenho vontade de pular, eu peço para o Moacir pular no meu lugar. Por causa da idade, mas por dentro eu fico pulando. Mas não adianta só isso. Eu quero dizer uma coisa para os amados. Nada que é de Deus é de fora para dentro. Tudo que é de Deus é de dentro para fora. Quando você fica entusiasmado, eu antes não entendia por que João Wesley, que começou o movimento metodista, era tão contra o entusiasmo. Porque entus para dentro, entus para dentro, botar para dentro, vem de fora para dentro. Se não tiver um culto barulhento, eu não fico entusiasmado, porque não vem nada de fora. Cuidado, amados. Se não tiver muito grito, muito amém, muito aleluia, vou parar de gritar, porque senão eu estou provocando. Eu sou dos que gosto de uma congregação que diz amém, e dei prova disso hoje. Eu gosto de vez em quando, eu tenho gente ao meu lado, tem um ion perto de mim, que de vez em quando ele larga um aleluia, que é uma beleza. E eu digo aleluia para o aleluia dele, né? Tão bom. Mas, amados, cuidado para não ter a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E a palavra diz, foge também destes. Pois entre estes se encontram, aí está o que é o pecado entrando naqueles que têm forma de piedade. Se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, tudo no tempo do fim. Que aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres, agora o apóstolo Paulo entrou num outro lado. Primeiro foi, como é que são os homens, em geral? Segundo, como é que pode acontecer isso na igreja? Terceiro, manifestação satânica. Do modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés. Os irmãos sabem, quando leem lá os sinais que Moisés fez no Egito, os Janes e os Jambres, que eram os feiticeiros de Faraó, fizeram nas dois primeiros sinais, eles fizeram imitações pelo poder de Satanás. E diz, também estes resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, aqui está uma promessa. Os irmãos não se assustem com as manifestações aí na cidade. Lá no nosso bairro, João Nelson, nós precisamos voltar a orar naquelas esquinas. Tinham desaparecido aqueles feitiços, voltaram, né? Todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Os Janes e os Jambres não puderam seguir a Moisés nos outros sinais. Três coisas, portanto: como são os homens no tempo do fim? Como a igreja pode se tornar no tempo do fim? E como a atividade satânica preserva-se até o fim, até que venha o Senhor Jesus em glória, prenda Satanás e acabou o domínio de Satanás. Depois, mais tarde, ele vai ser solto por um pequeno tempo, porque ainda precisa provar alguns que vão nascer lá durante o milênio. Mas ele tem o seu destino marcado. E nós temos o nosso destino marcado com o nosso Senhor. Deus abençoe muito os meus irmãos, ouvindo estas coisas. E como Paulo disse isso, eu me atrevo a tomar estas palavras de Paulo como minhas. Eu estou livre do sangue de todos vocês, porque não omiti a coisa mais difícil de falar hoje, que é sobre a situação da humanidade. É muito difícil, mas quando falo, me comprometo com o meu Senhor para viver em santidade até o fim. Vamos orar? Vamos ficar em pé para orar? Querido Tom, vem aqui nos despedir em oração.
Senhor, nós queremos ter bons ouvidos para a tua palavra. Obrigado porque tu cuida de nós, nos alerta, nos ensina, nos ama. Queremos estar, Senhor, afinados com a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez tu nos fala ao coração. Queremos estar vigiando a nós, nossos queridos, aos irmãos, Senhor, queremos vigiar por eles e com eles. Nos mantém firmes, Senhor, por misericórdia, até a tua vinda, Senhor Jesus. Maranata, Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Irmãos, o Deus de paz guarde o coração e a mente dos meus irmãos. O conforto do Espírito Santo acompanha os irmãos no seu testemunho, nas lutas tremendas e até perigosas. Os irmãos sejam guardados no amor do Senhor. Os irmãos podem ir em paz, e a paz de Deus acompanha os queridos. E podem saudar uns aos outros, que vocês estão sempre querendo conversar um pouquinho com os irmãos.